Pode Porco está no ar, senhores. Livezinha do palestra, ó. Em ritmo de Halloween. Tirado aqui no Devinho. É isso. E aí, boa tarde, Quinzeira. Boa tarde, Gabriel. Como é que foi o final de semana?
Tarde não,
boa
né?
Tarde.
Boa noite.
Eita, bichão tá que tá, hein?
É a graça.
É pra quem vai ver no dia seguinte, num horário diferente. Eu entendi o seu
graça,
boa tarde.
A galera viu que é Halloween, que eu tô no comando, então hoje vai ter umas sacadinhas dessa aí durante a live. Mas aí, como é que foi
Boa.
O final de semana? Moreno, Kim, me conta.
Pô, final de semana foi bom demais. Por incrível que pareça, encontrei o Gabriel novamente, né? A gente se vê praticamente todos os dias. E o mais importante é que o Palmeiras ganhou e o Botafogo perdeu, né? Com isso, tudo muda pro jogo de quarta-feira, né? Tem um caráter decisivo. É praticamente uma final, é um divisor de água, onde se o Palmeiras ganhar, para mim, entra pela briga, não que pelo título, e não que vai ganhar o título, mas entra pela briga, vai incomodar. E se não ganhar, aí eu jogo a toalha de vez mesmo. Tá? Porque eu já tinha jogado antes, mas depois do que tá acontecendo, Botafogo não perdia no tapetinho. Já nos últimos quatro jogos, já dois empates, duas derrotas. Pô, o Palmeiras achou um novo esquema tático, tá jogando bem, goleou o São Paulo. Quando o Bahia foi 1-0, mas jogou bem, podia ter feito mais. Então o cenário tá mudando.
Boa, tá aí dito o esquentinha do Kim. E aí, Gabrielzinho, como é que foi o final de semana?
Salve, foi suave, joguei do Palmeiras no sábado, né? Tomamos de leve, festinha depois do jogo, mas de boa, descansando e secando, né? Assisti o jogo do Botafogo ontem inteiro. Realmente, o Botafogo vem numa decrescente aí no campeonato, jogando muito mal, né? Desempenho muito fraco nesse segundo turno. Eu já disse aqui diversas vezes que não acreditava, como o próprio Abel, né, disse que era muito difícil que o Botafogo perdesse esse título, mas acho que o jogo de quarta ganhou um peso muito grande, tanto que não vai ter pó de porco essa semana porque a gente tá indo pro Rio, né, cara? O jogo ficou num tamanho absurdo, a gente vai. Eu já tava querendo muito ir antes da derrota do Botafogo pro Cuiabá. E aí, com a derrota do Botafogo pro Cuiabá, o Kim já animou também. Vamos que vamos fazer mais uma loucurinha, né? E quarta que vem tem Flamengo, né? Outro jogo no Rio, que acho que se o Palmeiras ganhar do Botafogo, esse jogo também tem um caráter muito decisivo, porque para mim o Flamengo também tá brigando pelo título, enfim. A gente achou que o ano tinha acabado, mas parece que vamos ganhar uns acréscimos aí de 2023.
É isso, é isso. Teremos acréscimos. Pode Porco estará lá, Pode Porco esteve no Engenhão ano passado, né? A gente até soltou fotinhos aí essa semana. Fomos lá, representamos e acho que agora a torcida vai em peso de novo, né? Todo mundo já estava se preparando para ir para o Rio de Janeiro nessa época do ano e mais uma vez aí acho que a gente demorou para acreditar que dava, né? Para superar o fantasma do Boca, mas. Agora temos de novo aí uma fé pelo brasileiro. Vamos em busca, acreditar até o final sempre. Mas antes de mais nada, pedir para a galera que está entrando aí, quem acompanha a gente sempre, segue nas redes sociais, se inscreve no canal do Pode Porco. Avisa para geral, cada vez mais estamos fazendo coberturas incríveis. Fizemos a cobertura do corredor, que foi sinistra também. O Gabrielzinho cobriu o protesto da Leila ali direto da sede. A audiência foi pesada também, então a gente agradece demais vocês. E quem quiser acompanhar sempre mais notícias, mais profundidade sobre Palmeiras, acessa lá nosso site www.podporco.com.br. Lá você acompanha todas as novidades, as notícias, tem blog do estagiário, tem notícia direta, às vezes a gente divulga também, né, os convidados por lá. E você pode ser também apoiador do Pode Porco, então lá tem todas as informações para você estar tá apoiando o Pode Porco, que apoiou demais o Verdão esse ano. Seguirá apoiando e estará lá e vem vlogzinho essa semana aí no jogo do Engenhão. Mas a pergunta que não quer se calar, e depois a gente vai lendo os comentários, mas eu deixo a pergunta para vocês antes de eu ouvir da galera que está no chat. Temos um campeonato ou não temos um campeonato, Kim?
Cara, foi o que eu falei, né? Depende muito do resultado de quarta-feira, na minha opinião. Se o Palmeiras ganhar na quarta-feira, fica a Três pontos do líder, né? Só que com dois jogos a menos. Eu sei que esses dois jogos a menos são considerados.
Um jogo.
É um e meio, na verdade, né? Porque tem o jogo, tem o jogo do. Que, contra o Atlético Paranaense que acabou a luz no segundo tempo, né?
Não, eles, mas já jogou já.
Já jogou. Foi no dia
seguinte. Ah, já jogou e acabou.
Empatou. Esses pontos estão somados já.
Cara, eu acho que os caras do GE mandaram errado ali, porque tava dois jogos a menos. Eles também... Mas enfim. Tem que ganhar quarta-feira. Se ganhar, vai ter um campeonato. Se não ganhar, pra mim, não tem campeonato, não. Porque se distancia, eles ganham moral. Então, o que é determinante pra responder essa pergunta é o resultado de quarta-feira. Se o Palmeiras ganhar, na minha opinião, vai brigar pelo título. E eu tô analisando, além dos resultados, a performance de cada time. O Botafogo não vem jogando bem. Mesmo com a demissão do Bruno Lage, o Lúcio Flávio voltou, os caras ganharam um jogo, mas o rendimento não tá bom. Ontem eu vi o jogo contra o Cuiabá, né, do nosso amado Deivinho. O Botafogo não jogou bem, tá? Não que o Cuiabá massacrou, muito pelo contrário. O Botafogo teve mais volume de jogo, teve mais chances, não muitas chances claras, mas o Cuiabá venceu. E eu achei que o Perry, que é o goleiro de seleção, ele falhou no lance, né? Ele saiu correndo lá, foi dar um bicão pra isolar a bola, bateu no Pita. E, nossa, vou te falar aí, o Cuesta tá lento, hein? Cara, porque o Pita já não é um jogador de velocidade, ele é um centroavante que tá jogando aberto. Só pra você ter uma noção. E o Davidson tá de novo.
Mas não foi o Cuesta.
Foi o lateral acompanhando.
Foi de Plácido.
Nossa, eu tô viajando, então. Hoje eu tô errando tudo aqui. Porque, na minha opinião, era o Cuesta. Eu vi o jogo ontem e eu tinha certeza que era o Cuesta.
Tô vendo, mano, viu dormindo.
O cara parece, velho, o Cuesta, velho. Mas, enfim, nossa, piorou, então. Porque de Plácido é lateral. Tinha que ganhar na corrida de qualquer jeito. Nossa.
Foi uma bola virada, uma bola nas costas da zaga que entrou bem ali. O Cuiabá é cirúrgico.
Não, na verdade, não é que entrou bem, né? O PR que picou e bateu no centroavante, aí causou todo o alvoroço.
Mas o PR, ele se adianta porque o atacante ia chegar cara a cara com ele. O
PR falhou feio no lance.
Feio? Pra mim foi uma falha do goleiro, nítida.
Ele não precisava sair naquela bola.
Eu também acho. E quando ele sai ali, não existe você bicar no atacante. Quando o goleiro sai, é pra rasgar. Não existe, tá ligado? Aí vai mais a conta dele, na minha opinião. O goleiro saiu da área, é dele. Tá ligado? Ele tem que sair convicto que vai tirar a bola. E não foi o que aconteceu.
Eu acho que mais que falha é uma infelicidade. Acho que atualmente os goleiros jogam muito adiantado, principalmente na Europa. O Ederson é um exemplo disso. Exatamente porque a linha sobe muito para acompanhar os zagueiros, para tentar deixar o máximo de impedimento. E se entra a bola, o goleiro consegue antecipar. O Neuer é assim. Enfim, o Everton.
Ah, sim. Não, eu não estou discutindo o posicionamento dele. Também acho correto. Eu só acho que ele errou na execução, né? A partir do momento que o goleiro sai da área pra bicar a bola, ele tem que bicar a bola. Tipo, não existe outra possibilidade. Porque se ele errar, o gol fica livre. É simples.
Eu achei que o gol ia ser anulado. Eu achei que bateu na mão do cara, mas depois...
Não, foi meio cotovelo junto, não foi intencional também. Então foi um gol legítimo.
E o carrinho deles foi meio estranho, porque o cara meio que tenta tirar pro lado que o Pita tava, enfim.
O gol é do de Plácido, né? O gol é contra, na verdade. O último toque é do de Plácido, né? Nem do...
Ah, não, mas aí tem que botar a conta do Pita, né?
E dizem que na regra, pelo gol ter sido do Botafogo, aí sim que ele teria que ser validado, né? Mesmo a bola tendo tocando na mão do cara do Cuiabá. Enfim, um lance bizarro. Mas é o que o Henrique tá falando aqui, ó. É sorte de campeão. Veremos.
Sorte de campeão, é isso. Boa. Boa, boa. Vamos lendo aqui a galera.
Deixa eu responder uma mensagem legal. A primeira mensagem que a gente recebeu aqui foi do Guilherme.
Boa,
Guilherme isso. Dério. Ele mandou um salve, pode porco. E aí, amorinho, meu brother, trombou você no Allianz aqui de Maringá. A galera de Maringá tava no jogo. Tinha muita gente de fora de São Paulo nesse jogo de sábado contra o Bahia. Um lado bom desses jogos do Allianz que não tem tanto apelo da galera que normalmente vai aqui, né? É porque sobra muito ingresso para a galera que vem de fora, né? Então, sábado tinha muita gente de fora de São Paulo que veio ver o Palmeiras. Um dia e um horário bom para quem vem de longe. Então, salve para o Guilherme e muita gente parabenizando o nosso trampo também. Então, queria agradecer demais e exaltar isso, porque realmente tinha muita gente de fora de São Paulo no jogo. Mas, cara, minha resposta é que a gente tem um campeonato porque esse jogo a quatro, a três rodadas atrás, o Palmeiras estava 14 pontos do Botafogo, né? Então, cara, eu achava que a gente ia chegar nesse jogo com um cenário bom, 10 pontos deles, né? Tipo, e aí não ia adiantar nada ganhar ou perder. E, cara, hoje a gente está chegando com uma distância que pode virar 3. Eles têm um jogo a mais, mas é com Fortaleza fora, que é um jogo para mim dificílimo.
Fortaleza que não ganha a Sula e briga pelo G4 fortemente para se classificar para voltar para a Libertadores, né? Então, jogaço.
E assim, nossa tabela não é fácil. A gente pega Atlético agora, pega Flamengo ainda, pega Inter, né? Tem alguns jogos, pega Fluminense, tem alguns jogos difíceis, mas a tabela do Botafogo também é muito complicada. Tem o clássico com o Vasco depois agora já. Vasco que está numa situação complicadíssima, mas não vem sendo presa fácil para ninguém. Eu acredito que temos um campeonato porque esse jogo de quarta vale muito, cara. Agora, para mim, a única coisa que vale é a vitória para o Palmeiras. O Botafogo vai jogar pelo empate. Claro que a vitória para eles seria interessante porque acabaria com o Palmeiras de vez, mas para quem está 6 pontos com um jogo a menos, um empate para eles seria maravilhoso, né? Então, acho que para o Palmeiras, infelizmente, só a vitória interessa, né? A gente desperdiçou muitos pontos pelo caminho. Vai ter que ganhar esse jogo se quiser brigar pelo título, e a gente vai estar lá apoiando demais. O Botafogo não vem de uma boa fase, o Palmeiras retomou a confiança, né? 3 vitórias seguidas. Então, acho que se jogar direitinho, o Palmeiras já está acostumado com o sintético também, né? O Botafogo joga no gramado sintético. Acho que o Palmeiras pode construir uma vitória na quarta-feira e chegar a 4 vitórias seguidas e entrar de vez na briga pelo título, né? Mas realmente era um cenário inimaginável. Para quem estava 14 pontos atrás há 3 rodadas, chegar agora com 6, podendo cair para 3, cara. Então, realmente, eu não imaginava. Confesso que, mesmo com o Botafogo oscilando, não achei que a gente chegaria nesse jogo com uma distância tão curta assim.
Boa. Eu acho que o Palmeiras, realmente, o planejamento do ano, o Abel com o elenco Frankenstein, sem tantas contratações, com lesão e tudo mais, planejou e focou o ano, né? No primeiro semestre, conquistamos tudo que poderíamos, e o segundo semestre era Libertadores, acabamos tropeçando aí, mas eu acho que aí, inclusive, a torcida demorou para acreditar que ainda dava, que ainda tinha um respiro, lembrar de 2009, quando entregamos aquele campeonato, ou lembrar uns anos atrás também, como o São Paulo entregou o campeonato recentemente nas últimas rodadas, porque a galera perde fôlego, a pressão é muito grande, né? Querendo ou não, o Botafogo vive um êxtase, uma atmosfera muito grande, mas o time sente, querendo ou não, é um treinador que está com... Né,
é um time que não está acostumado a vivenciar essa situação, né? De segurar a ponta.
A pressão é muito alta. E aí é um pouco o negócio do Palmeiras, um pouco é isso, acho que até o Abel meio que estrategicamente, na minha opinião, meio que deixava o Botafogo sozinho, porque o foco do Palmeiras era outro. Agora, a partir do momento que caímos na Liberta, o campeonato segue vivo. Eu acho que depende muito de nós. Se a gente queria finais, cada jogo agora vai ser uma final, porque cada jogo a chance de título tende a aumentar, porque o Botafogo vai continuar tropeçando. Então, acho que Se tínhamos esperança, esse jogo vira uma final muito forte contra o Botafogo, contra um adversário que ganhou dentro de nós, dentro de casa, que naquela época a gente falava sobre ter, né, se distanciado, deixado eles abrirem, e agora a gente tem chance de ir lá, como a gente foi ano passado, e trazer os 3 pontos. Então, teremos uma final aí pela frente. Vamos falar rapidinho aí sobre o Palmeiras e Bahia, que o jogo não... ganhou, que é aquilo, né? O importante é 1-0, vocês assinam lá? Igual foi Palmeiras e Bahia, um monte de chance de gol, 1-0 tá ótimo, não?
Porra! Aí, 1-0, 1-0 lá é goleada, mas é isso. Eu até falei que, na minha análise lá do lance, que o jogo tinha sido sofrido, mas eu quis dizer que o placar tinha sido...
Eu não acho que foi sofrido não, velho.
Não, pra falar a verdade. Eu errei a palavra. Eu não quis dizer que foi sofrido pelo jogo, né? Mas o Palmeiras poderia ter matado o jogo muito antes, né? E
sim,
quando você joga só pelo 1-0, você pode tomar um empate no lance besta e acabar empatando, né? Então foi mais nesse sentido, porque o Palmeiras criou para matar o jogo e até ter feito mais, né? Mas o que importa foi vencer o Bahia do Rogério Ceni. O Rogério Ceni ajustou o Bahia também. É, não tem jogo fácil e, cara, o importante foi vencer. Agora, o triste é que foi a despedida do Palmeiras no Allianz, né? Agora a gente vai para 3 jogos na Arena Barueri. Talvez Palmeiras e Flu seja no Allianz, mas aí já vai ser lá na antepenúltima rodada, né? Então, realmente, isso de perder o Allianz vai ser bem complicado para a gente nessa reta final, e principalmente se a gente for brigar por título, né? Temos 2 jogos dificílimos na Arena Barueri, num sábado à noite. Nossa torcida já não tá tão engajada, já não estamos querendo. Tem gente que não quer ir nem no parque mais.
Tudo isso tende a mudar.
Mas é isso, se ganhar quarta, se ganhar quarta, o ânimo muda. Mas é isso, eu gostei do Palmeiras, gostei do Fabinho, gostei do Rios. É, ótima partida do Rios, vem crescendo bastante. Os 3 zagueiros, para mim, muito bem. Tanto Murilo Gomes, Luan também.
A gente vai falar da formação.
Piquerez, Mike, enfim, Palmeiras, acho que o Abel merece os aplausos aí por ter arranjado uma solução. Também não esperava que o Palmeiras ia conseguir voltar a jogar bem, né? Como jogou contra o São Paulo, fez um dos melhores jogos do semestre aí, né? Era o que a gente cobrava, né? Eu sabia que esse time poderia jogar mais, que esse elenco poderia demonstrar mais. Acho que ele demorou para arrumar uma solução sem o Dudu aí, mas agora acertou, quem diria, com o Rony virando o banco, né? Mas, enfim, é isso. Breno titular. Agora acho que tem que ir com esse time aí até o final do ano.
Ô, Quinzeira, você que falou que o jogo a gente propôs mais. Comenta sobre o jogo e sobre o Veiga, que volta a marcar aí, até num lance que ele podia ter servido o Breno Lopes também, estava melhor posicionado. A bola ali também dá uma resvalada, e comenta sobre o jogo aí, sobre o Veiguinha ter voltado a marcar.
Sobre o gol, eu acho que ele fez a decisão certa mesmo, tinha que chutar. Ainda bem que o juiz não deu a falta, né? Ele colocou o apito na boca por pouco.
Ele deu, mas deu a vantagem, o juizão foi bem.
Não, ele não chegou a apitar e fazer assim, né? Ele quase fez. Não, ele não dá falta. Porque se ele dá a falta, tem que parar.
Não, mas ele ia dar a falta, claramente.
É isso que eu falei, ele ia dar a falta. Você falou que deu a falta. Por isso que eu retruquei. Tanto é que o Abel, depois, ele até elogia a arbitragem, falando: parabéns, você deu a vantagem e tal. E o Veiga foi muito elogiado, né, pelo Abel na coletiva, falando que, cara, as críticas em cima dele são injustas e tal. Mas eu entendo que ele quer proteger o jogador, mas ao mesmo tempo ele teve uma baixa, como quase todos os jogadores do elenco tiveram, porque coletivamente o time caiu, mas agora tá voltando, ele tá jogando numa posição diferente do que ele vinha atuando. Hoje ele é praticamente o nosso centroavante, ele joga de falso 9, ele tá muito mais perto do gol do que antes, ele tá entrando muito mais na área. Engraçado que hoje ele não é mais o nosso cobrador oficial, né? Pelo menos contra o São Paulo, o Piquerez bateu mal, mas não interessa, a bola entrou. Então eu acho que na fila ali dos cobradores...
De pênalti, você tá falando, né?
De pênalti, claro. Aqui, o chute de fora da área não bateu mal, né? Cobrador de pênalti, né? Eu acho que não precisa explicar isso. Mas o Veiga virou o segundo batedor. E sem crise, porque antes era o Gustavo Gomes o nosso cobrador oficial... Aí teve uma época que ele começou a perder vários pênaltis, foi pra seleção, também perdeu, e o Veiga virou o cobrador, e hoje é o Piquerez, e segue a vida. Mas o Veiga tá jogando, tá voltando a jogar, e ele é um cara importantíssimo no elenco, né? E na minha opinião, se for analisar todas as posições, onde a gente tem menos banco, menos reposição, é pra ele. Não tem um meia que chega à altura ou perto dele, na minha opinião, comparado às outras posições. Talvez de lateral esquerdo, porque o Piquerez está muito bem, mas o Vanderlan é um cara que já foi testado algumas vezes, mais que o John, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho que essa tese de que a pior reposição possível dentre todas as posições é de meia. E agora, na questão dos 3 zagueiros...
O Paquinho está afiado, mas está com a foto do Flamengo.
Isso que eu vi. Tá tranquilo. Agora, em relação aos 3 zagueiros... Se for levar em consideração as últimas 2 atuações, não tem o que reclamar, cara. Palmeiras jogou bem demais, ofensivamente e defensivamente, né? Nos 2 jogos, o Everton não trabalhou. Ele praticamente foi um figurante dentro do jogo, né? E isso, méritos do Abel, que sempre falou que a formação tática favorita dele é a de três zagueiros. Antes desse jogo contra o São Paulo, ele jogou com esse time contra o Pereira no jogo de volta, mas aí era um jogo totalmente atípico, já resolvido. Então, eu acho que não dá para levar muito, muito em consideração aquele jogo. E essa nova formação, cara, nossa, o Mike tá jogando muito, porque ele tem mais liberdade. Piquerez, então, cara, talvez o Piquerez seja o melhor jogador do ano. A gente discutia que era o Veiga ou o Zé, o Piquerez entra bem para a disputa. E o Rios, como o Gabriel falou, ele cresceu muito de rendimento nessa formação. Por quê? Porque ele não é o cara que tem que marcar e ele também não é o cara que tem que armar, tá ligado? Então, ele é o famoso box-to-box hoje. Ele é o famoso box-to-box. Você vê que ele pega a bola, ele dá assistência, ele rouba. Só que às vezes ele é meio displicente, aí me incomoda isso um pouco. Eu acho que ele às vezes tenta tomar. Ele tenta fazer o mais difícil, ele fazer o mais simples mais vezes. Eu acho que vai aumentar o futebol dele. E o Brenão, filho, não tem como tirar ele do time. O Gabriel falou, o Rony tá no banco, mas justamente. Mas quando o Rony e o Arthur entram, porque nos dois jogos dois entraram, os dois entraram bem demais e mordendo e nitidamente mostrando, querendo mostrar serviço para tomar a vaga de volta, a vaga de titular de volta. Então eu acho que essa formação e essa escalação inicial fez com que o nosso banco o nosso banco está mais robusto. Hoje você olha para as opções, tem Rony, tem Arthur, tem Luiz Guilherme. Então eu acho que tem algumas vantagens essa nova formação.
Até discutindo a formação, né? Trazendo isso para se perguntar se ela é a ideal também para enfrentar o Botafogo, já fazendo essa transição. Mas assim, a formação é algo que já vinha sido testada pelo Abel. Que foi, Gabrielzinho?
Comentado do nosso estagiário, você esqueceu do Flaco Lopes. Quem tem o Flaco Lopes no banco, craque!
É foda, é
Vai,
foda.
Greg.
Mas a galera gosta, o Luizão gosta de uma corneta também, né? Mas eu acho que assim, o Abel, a gente já discutiu isso aqui em outras lives. Os titulares dele, ele pensa o jogo em partes, né? Ele não consegue pensar o jogo simplesmente numa escalação. Ele pensa nas substituições, ele pensa o jogo em terços. Então eu acho que essa
Podia ter
formação.
pensado assim, né? Contra o Boca da Volta também.
Não, mas eu acho que ele pensou assim, porque ele pensava em usar o Endrick, o Luiz Guilherme e o Kevin no segundo tempo para ganhar o jogo no segundo tempo. Essa para mim era a estratégia.
Eu discordo, mas eu entendo o que você está querendo
Não.
dizer.
Não, e o
Mas
Abel,
assim,
ele admitiu na coletiva que ele demorou para ter tirado o Arthur e o Rony do time, né? Dois jogadores importantes,
são aprendizados. O Arthur, por exemplo,
que
hoje está
não
lá
vinham
atrás no
rendendo
banco,
bem.
né? Mas eu acho que
Você
a premissa
vê,
do Abel.
a crítica do Abel não é nem por jogar com o Rocha e com o Mike juntos, né? Mas por ter insistido tanto no Rony e no Arthur, ele manteve esse esquema, né? E
Não, o Endrick tinha que ter
aí.
jogado de qualquer jeito. Era isso,
Não,
tá
tudo
ligado?
bem, mas ele poderia ter pensado, cara, nesse esquema antes, né? Ele atrasou demais. Aí a gente vai voltar lá atrás, mas ele
É outra
atrasou demais a
discussão.
entrada
Sim.
do Endrick no time, com o Endrick hoje é imprescindível. O próprio
Oh.
Brenner, um jogador que a gente falava que poderia
Essa
ser
nova
titular, ele
formação,
tá
só
bem.
para depois eu jogar pro Greg para ele completar o raciocínio, faz com que aumente muito o potencial do Endrick, o futebol dele. Por quê? Hoje ele tem mais espaço para agredir o campo, né? Ele tem mais, vou ser repetitivo, mais espaço para preencher. Então ele consegue dar aquelas arrancadas dele que para mim o maior diferencial dele é quando ele tá no mano a mano com o cara e põe na frente. Dificilmente ele perde nessa jogada. E nessa formação, ele fica o lado ruim é que ele fica menos perto do gol, ele tá finalizando menos que antes. Só que ele tá recebendo mais a bola, ele tá criando mais com a bola, né? Então eu acho que é uma formação que, cara, porque ele não é nem um 9 e nem um atacante de lado, né? Porque o Palmeiras hoje joga com
Agora,
dois atacantes.
você quer terminar, Greginho,
Não,
ou eu
manda aí,
falo?
manda aí.
Não, é legal exaltar a entrada do Luan, porque o Luan, ele se posiciona na frente do Gomes, do Murilo, ele acaba dando espaço tanto pro Rios como pro Zé agredirem mais, né? Então, o Zé volta na quarta-feira, o Zé também tá tendo um pouco mais de liberdade nessa nova formação. E acho que o Veiga também mudou muito, né? O Abel falou disso, até deu uma resposta polêmica, né? Muita gente ficou brava que chamou o jogador brasileiro de peladeiro, né? Porque ele disse que aqui o jogador brasileiro quer ficar pegando na bola o tempo inteiro, né? Que o nosso 10 acha que precisa participar do jogo o tempo inteiro. E na visão dele, o jogador precisa pegar poucas vezes na bola, mas bem, né? E não pegar na bola toda hora, né? Enfim, é a forma como o Abel pensa futebol. Tanto que o Veiga pegou poucas vezes na bola, mas na que pegou, a bola sobrou no pé dele e ele acabou finalizando ali pro gol, né? Então, acho que a entrada do Luan no time acabou sendo primordial para que o esquema mudasse, para que o Veiga jogasse mais próximo da área, o Endrick mais aberto do lado direito do ataque ali, e o Breno também usando a velocidade dele, né? E é engraçado que o Breno, mais uma vez, saiu na cara do gol numa jogada de velocidade, né, cara? O Palmeiras criando pelo meio, o Murilo dessa vez achou ele, o Breno acabou perdendo o gol ali na cara do gol, né? Mas, cara, eu acho que o Abel acabou encontrando a formação ideal e óbvio que agora é chorar o leite derramado, mas se joga com esse time, os dois jogos contra o Boca, eu acho que a nossa chance de passar aumentaria muito, cara. Mas enfim.
Vou mudar aqui falando de formação, vamos falar de Dom Abel Ferreira, sexto, né? O sexto treinador em número de jogos pelo Palmeiras, né? Completou aí hoje 3 anos da sua chegada no Verdão, desde seu desembarque no Brasil, para fazer história, para conquistar títulos e para ser eternizado na história de Palestra Itália. Então, eu queria falar um pouquinho dele até sobre esses questionamentos, para a gente continuar batendo esse papo e trazendo a galera que está no chat aí e na audiência acompanhando a gente. Eu entendo todas as críticas ou os questionamentos do Abel, mas eu ainda acho que ele prova rapidamente como ele é diferenciado, buscando uma nova formação, repensando o modo do Palmeiras jogar, de como o Paulo, nosso apoiador aí, comentou lá atrás, depois eu trago a pergunta dele aqui de novo, mas de, mesmo com um elenco mais enxuto, talvez, como o Gabriel já falou em outras lives, com um planejamento não ideal para o ano, né, com todos esses questionamentos, 2 títulos no ano, semifinal de Libertadores e o que estamos discutindo, começamos discutindo, ainda com possibilidade, vivos, enquanto tem bambu, tem flecha, vivos no brasileiro. Então, eu queria que vocês falassem aí a opinião de vocês rapidamente, assim, e dessa parte filosófica do quão representa Abel Ferreira para o Palmeiras, para agora, Kim, e para a continuidade, a importância da manutenção dele, para ele poder continuar crescendo em números de jogos, mas principalmente na história e no impacto que ele está trazendo para a história do Palmeiras.
No começo da pergunta, você fala que ele prova que ele é diferenciado, que ele muda rápido. Na minha opinião, ele não precisa provar nada. Ele já provou que ele é diferenciado. A única crítica é pontual para a decisão contra o Boca. Na minha opinião, ele errou nas escalações, ele admitiu também. Normal, acontece, todo mundo erra. Guardiola erra. Não estou falando que não é por causa desse erro pontual que eu acho que ele é ruim. Muito pelo contrário. Para mim, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do nosso clube. E ele é o melhor treinador do Brasil, mas assim, anos luz, né? Faz um tempo já. E falar do Abel, cara, quando ele chegou, é engraçado, né? Porque ele não era a primeira opção. Parece que ele não era a segunda opção, né? Porque era o Angel Ramírez lá, que foi pro Inter depois. Falaram do Reis também. Aí ele chega. E na coletiva de apresentação dele, já deu pra ver que ele era diferente. Por quê? Cara velho, ele já conhecia todos os jogadores da base. Tipo assim, ele estudou o elenco de uma forma. Você olha e fala, caraca, o cara não chegou agora. Parece que ele já tá aqui faz tempo. E não é que é um treinador brasileiro que já vivia o futebol daqui, já conhecia os jogadores. Era um cara que tava na Grécia, irmão. Você acha que os treinadores da Europa, sinceramente, conhecem todos os jogadores aqui da Série A, ou pelo menos os times grandes? Eu tenho certeza que não. Se você for dar pro Guardiola a escalação do Palmeiras, ele não vai saber nem a pau. O Abel, ele já chegou sabendo até os jogadores potenciais da base que poderiam subir profissional. Então ali você viu que era um cara comprometido, é um cara novo da nova geração, que veio para ganhar o próprio primeiro título. Óbvio que a gente tem que agradecer muito o Abel. Só que ele também agradece muito o Palmeiras, porque ele não era ninguém antes do Palmeiras. Hoje, Ele é o.
Exato.
Talvez o maior português aí em atividade, como treinador. Ele ganhou o prêmio lá de melhor português fora do Brasil, né? Que no Portugal sempre rola essa premiação, ele ganha. Quem foi o jogador que veio aqui da premiação? Não sei se era o Nuno Gomes, ou quem que era o que jogou com ele lá, aquele jogador de futebol da seleção portuguesa. Enfim, cara. E tirando essa apresentação, os títulos aí já era, né? Não tem o que falar. A partir do momento que o cara chega, no primeiro ano, na verdade, os primeiros meses, ganha a Libertadores, aí depois ganha, na minha opinião, foi o título menos sofrido da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, foi a Copa do Brasil de 2020. Tipo, em nenhum momento, até quando o Luan é expulso, que ele faz a cagada, a contravenção do Diego Souza, eu fiquei com medo de a gente perder aquele título contra o Grêmio. De tão dominante foi aquele campeonato. O jogo mais difícil foi contra o América Mineiro, cara, lá, que o Luiz Adriano mete aquele gol. E aí na Libertadores contra o Santos a gente ganha, aí contra o Flamengo, enfim, depois a gente vai falar aqui os top 3 jogos, né, de Abel Ferreira, mas, cara, são muitas memórias e vou te falar, a galera critica que ele é muito expansivo na frente, na área técnica, chuta o microfone, na coletiva ele explana, é mal educado, cara, eu gosto dessas características, tá? Eu sei que às vezes ele erra, só que ele é humano, e aquilo pra mim simboliza muito que ele sente o clube, que é a gana da parada, tá ligado? E ele não é um robô. Então, até os defeitos dele, entre aspas, eu gosto. Então, cara, eu sou suspeito, mano. Mas Abel Ferreira, pacote completo. Ele e o Palmeiras casaram de um jeito assim, ó, de uma forma absurda. E também eu quero valorizar a comissão técnica. Porque, porque a gente só fala do Abel. Cara, o João Martins e o Castagnari são absurdos. O Palmeiras tem a melhor bola parada, talvez, do mundo, velho. É um absurdo. Juro por Deus. É que com o Scarpa, cara, eu chutaria que era top 3 do mundo, porque o Palmeiras fazia muito gol e a gente até ficava indignado com as jogadas ensaiadas. Era primeiro pau, segundo pau. Hoje, sem o Scarpa, que tinha uma batida muito boa, deu uma diminuída. Mas mesmo assim, a gente tá voltando a fazer gols de bola parada, né? Que é muito importante. Então, queria valorizar os auxiliares dele. Cara, e o João Martins, mano, ele tem 35, 36 anos. Cara, é muito novo. Então, eles têm muita lenha pra queimar ainda, tá ligado? Talvez eles nem chegaram no ápice da carreira deles.
É isso! Os caras são fortes demais. Fala aí, Gabrielzinho, o que você tem a dizer sobre a nossa comissão Portuga, sobre a história feita nesses 3 anos e sobre a esperança de ainda sonhos maiores?
Ah, não, ainda hoje completam 3 anos do anúncio, né?
Aqui, ó, quem acompanha nós sabe, ó, já diria o Rick Bonadio, Abel Ferreira está sempre certo. Rick Bonadio que defendeu o homem, sua arrogância e tudo mais.
Hoje completam 3 anos do acerto, né? O Abel chega dia 2 de fevereiro, fui buscar ele no aeroporto lá ainda pelo nosso palestra, me deu alguma coisa, me tocou e eu já achei que ele era diferente, por isso quis ir lá cobrir a chegada do Abel, e desde que ele chegou ele se mostrou realmente um cara muito diferente e, cara, já entrou para a história do clube, né? O trabalho mais longevo desse século, né? O último técnico que tinha completado 3 anos de Palmeiras tinha sido o Filipão ali entre 97 e 2000. Então, cara, a gente que vive o Palmeiras sabe o quanto é difícil ter um treinador por tanto tempo aqui, né? O desgaste é muito complicado, o Palmeiras, a pressão é muito forte. Esse ano o Abel viveu aí uma das suas piores crises, né? Realmente viveu momentos bem complicados, refletiu também um pouco na sua postura nas coletivas, mas acho que ele já conseguiu dar a volta por cima também. Teve todo um ambiente interno ali que também ajudou a causar esse tumulto, mas faz parte também. Trabalhar num clube gigantesco como o Palmeiras não é só de glórias, tanto que o texto dele hoje fala disso, né? Muitas aprendizagens, muitas conquistas, mas também muitas frustrações, né? Como todo trabalho faz parte, mas não tem nem o que falar, cara. O Bel é muito ídolo, ainda bem que tem mais um aninho de contrato, pelo menos aí, né? Vamos ver se ele consegue montar um elenco mais forte para o ano que vem, chegam algumas peças aí, e que ele consiga fortalecer o time para que a gente brigue mais uma vez ano que vem por todos os títulos aí. Mas eu até escrevi, cara, que hoje no lance a pauta foi disso, né? Que a gente fala que ele sempre tem um plano, e agora o plano que ele tem é uma missão praticamente das mais impossíveis, né? E, cara, se ele ganhar esse brasileiro e tirar essa vantagem do Botafogo, aí tem que contratar uma estátua pro homem, né? Porque realmente, como eu já disse aqui, eu duvidava que ele ia conseguir levantar a moral e a autoestima dessa equipe, a confiança da equipe, né? E pelo jeito tá conseguindo. E o Palmeiras vai chegar muito forte na quarta-feira lá no Engenhão.
Cara, e o post que ele fez, todo mundo vestido de astronauta, tipo, ah, nossa jornada, foi muito bom, velho, porque ele sempre fala, pô, eu
De
atravessei o
tiozão, né?
oceano.
De tiozão.
Ah, é tio, você quer o quê? Que ele faça desse TikTok? É a geração antiga. É que nem ele cantando aquele samba lá no busão do avião, tá ligado? Indo, que ele
Sim.
lança um bravo, é muito de tio. É o jeito dele, né? Mas, cara, e é muito legal ele postar aquela imagem vestidos de astronauta, ele é a comissão, porque ele sempre faz essa metáfora, né? De, ah, eu atravessei o oceano, eu fui contra a minha família, aí depois eu trouxe minha família, todo mundo pergunta o que você tá fazendo pra lá, porque ele valoriza muito, ele sabe que ele foi contra todo mundo que tava do lado dele ir pro Brasil, tá ligado? Que pra ele, tipo, ir pro Brasil é uma coisa, não é. Que nem você tá em Portugal e ir para outro time da Europa. É ir para o Brasil. Então ele valoriza muito isso. Eu achei que esse post do astronauta simbolizou muito as falas dele, né? Sobre esse intercâmbio que ele fez, esse intercâmbio continental.
Boa. É, eu acho que o Abel Ferreira, com essas metáforas, eu já sou impactado, eu sou fã, ele já virou um herói para mim. O Gabriel falou: se ele buscar esse brasileiro, tem que fazer estátua. Para mim, ele já merece estátua. É, só falta o tempo correr e as histórias se perpetuarem para sair a estátua de Abel, porque realmente eu acho que.
Não, o que ele merece, óbvio que ele merece. Só quer dizer que se ganhar, aí sim, já faz
Eu
agora.
entendo. Estourou ainda mais, mas assim, já faz em vida enquanto ele tá aqui, né? Assim, uma coisa monstruosa. Mas assim, eu claro que é acreditar. Até a gente comecei a live brincando, para quem chegou mais tarde, brincando de Halloween, né? Dia das Bruxas, conto de fadas. Cara, é o Abel e o Palmeiras é um conto de fadas. Ele traz toda a sua preparação, sua fé, o que ele acreditava, o que ele atraía e queria implementar com um clube que estava preparado e buscando um líder desse tamanho. E quando eles se encontram, o que é proporcionado é muito grande. Eu acho que o impacto que ele tem em todos os jogadores que passaram pelo Palmeiras nos últimos anos, isso é muito forte, isso é uma coisa que me pega. Eu tive a oportunidade de viver de perto alguns momentos com ele, e realmente esse lado humano e essa visão a longo prazo, uma coisa meio profunda, é algo que me pega muito que ele tem dentro disso. E eu espero, torço com todo afinco que ano que vem ele tenha peças graúdas, que ele consiga montar um elenco que, né, reforçado, que ele faça um ano de 2024 excelente e fique mais ainda, né, atraído, iludido em jogar um Mundial de 2025 pelo Palmeiras. Então, acho que essa é a minha. É o meu principal sonho, é a sequência do Conto de Fadas e é a redenção. Imagina, ele ia
Coloca na
virar,
capa
ele vai
do.
virar um Sir, por isso o Dom, né? Igual o Sir Alex Ferguson, Sir Abel Ferreira do Palmeiras, tantos anos no
Coloca a
clube.
pergunta do Leonardo aí, Greg, que eu vou responder ele.
Boa, tem que
Que ele
ler o superchat
perguntou.
também antes, mas vamos na pergunta do Leonardo, então, para você responder.
Ah, ele tá perguntando aqui, pedindo minha opinião, se eu acho que parte da mídia critica o Abel pelo sucesso dele no Verdão, para ele sair ou se é mania de perseguição. Eu acho que tem um pouco dos dois, cara. A nossa torcida tem sim uma maniazinha de perseguição. Acho que o Abel às vezes dá algumas armas para a imprensa que tá pronta para só esperando um deslize dele para macetá-lo, né? E acho que esse ano não só o Abel, mas a sua comissão deram alguns deslizes aí para que a imprensa batesse bastante. Mas acho que também é pelo sucesso, óbvio, cara. A galera não suporta ver o quanto ele já venceu aqui, o quanto ele segue vencendo e vai fazendo de tudo para minar o trabalho dele, né? Mas acho que ele também já se acostumou, já conhece como funciona muito da nossa mídia, muito da mídia palestrina também, né? Que também critica bastante pelos erros, pelo que a gente discorda aí de escalação, né? De montagem de time, e faz parte também. Mas acho que é um pouco dos dois, mas a maioria é por não suportar o sucesso dele. Mas é isso.
O Leonardo, até aproveitando aí a pergunta, né, como jornalista também de formação, eu acho que o Abel, ele tem uma postura, o Rick Bonadio, quem viu o episódio também falou um pouco disso, que soa como arrogante, mas ele é convicto do que ele faz, do trabalho que ele executa, de quanto ele arregaça a manga todos os dias. Então, ele se coloca numa posição, não é só ele, é Guardiola, às vezes passa também por essa arrogância, já vi Ancelotti também em entrevistas coletivas assim, porque o cara confia tanto no taco dele e ele fica indignado com o jornalista, que também está na execução dele, fazer perguntas questionando o trabalho dele que está lá frente do time, né? Então é uma postura meio de também blindar o elenco, então ele acaba trazendo para ele esse embate, né? E aí, falando da mídia palestrina, eu acho que eu continuo insistindo nisso, eu acho que é delicado, mas eu acho que muitas das vezes a gente joga contra, porque a imprensa em geral joga contra, levanta coisas, inventa, fala groselhas, contamina o ambiente, mas eu acho que também a mídia palestrina também às vezes torna tóxico o ambiente, e isso acaba às vezes também atingindo o clube, atingindo os jogadores, enfim. Vamos para o
chat. Acho que tem um superchat para cima também, não?
Sim, Johnny Cassim, nosso apoiador monstro aí, ó, vestindo a camisa do Cuiabá, como sempre. Cuiabá aqui, pô, eu queria que você, ô Johnny Cassim, depois conta pra gente, você que é infiltrado lá, por que que o Deivinho chorou depois do jogo? De onde veio tanta emoção?
Pro eu tenho a info.
Tem a info? Solta aí.
Ele falou.
Ele falou também. Aí, todo mundo já sabia que um brother dele se suicidou, né? E aí ele...
Rodrigo.
Aí, eu não sei o nome do rapaz. E aí depois... Aí depois do jogo ele pensou, lembrou dele e tal, enfim. Mas... independentemente disso, a mensagem do Johnny Cassim, se Deus quiser, tomara que você tenha razão e a gente crave, né?
O simulador que a gente fez hoje lá na live do Fala Porco era isso: 75 pontos, o Palmeiras ganhava do Flamengo no saldo de gols, velho. Ou não lembro.
E quanto, rapaz, quanta emoção, hein?
Quantos pontos ficou?
Mas, filho, vai ser assim.
Eu sei que vai ser. Não, ou vai ser apertado, ou o Botafogo vai ganhar com certa facilidade, é isso?
Tô falando se o Palmeiras for campeão, vai ser apertado.
Sim. Quantos pontos ficou o Botafogo na simulação do Talk?
Três atrás, dois atrás, não lembro.
69.
60. Cara, se esse campeonato, se o Botafogo não ganhar esse campeonato, vai ser mais disputado que a de 20, mano.
Né? É, vai ser tipo 2009 ou a do Mengo, que ganhou do Flamengo, do São Paulo na última.
Então, que foi a de 20, que ninguém quis ganhar, tá ligado? Que o Inter...
Eu falei merda, na simulação o Palmeiras foi campeão com 72, Flamengo com 72 e Botafogo com 70.
Isso, entendeu? Mas aí o que o Greg falou, em 2020 o Flamengo ganhou perdendo pro São Paulo Morumbi em casa, o Inter fez o gol com o Edenilson, que é anulado, tipo, não vai, ninguém quis ganhar aquele campeonato. E esse ano, se o Botafogo não ganhar, eu acho que Não que vai ser parecido com aquele ano, mas vai ser mais parecido. Eu acho que vai ser mais vexatório que o nosso 2009, hein?
Assim.
Dá pra comparar.
Vou trazer isso na discussão, porque assim, o jogo próximo, vocês vão estar lá, Palmeiras e Botafogo no Engenhão. Botafogo vem de mais de 80 anos para conseguir chegar numa reta final de um campeonato brasileiro. A torcida, que a gente estava falando sobre ambiente, sobre nervosismo, a torcida, você acha que... E a gente sabe que quem vai jogo fora do Palmeiras é torcedor de arquibancada e faz muito barulho. Você acha que o ambiente lá vai estar favorável para nós? Assim, claro, o começo do jogo é aquele abafo, mas o Palmeiras começando bem, você acha que a torcida do Botafogo pode jogar contra o Botafogo lá no Engenhão? Essa pressão.
Com certeza. Tirar uma bola mano, acabou o jogo, eles vaiaram. O Botafogo, quando foi eliminar, quando perdeu, acho que foi contra o Defesa e Justiça em casa, na Sul-Americana, eu acho que era quarto, oitavo, não sei, no jogo de ida, ainda era Bruno Lage, os caras vaiaram. E na época eles estavam lá na frente, porque o Bruno Lage, quando ele chega, ele ganha os dois, três primeiros jogos. Sim. E a torcida vaiou naquele jogo. Pra mim, isso daí, não dá. Os caras estão vivendo a melhor fase desde 95, desde o Túlio. Tá, teve uma fase boa com o Cuca lá, ganhou uns carioca, tal, pegou o Libertadores, tal, G4. Mas mesmo assim, os caras estão vivendo a melhor fase. Agora é energia positiva pra tudo. Se eu tiver lugar, tem que canalizar tudo. E não, os caras foram, quando eles perderam o jogo de ida na Sul-Americana, vaiaram. Agora, acabou o jogo agora contra o Cuiabá, vaiaram. Cara, pra mim não dá pra entender essa reação do Botafogo. Então, na minha opinião, se vira, sei lá, por exemplo, primeiro tempo 1-0 Palmeiras, a torcida do Botafogo vai começar a vaiar. Eu acho que sim.
Eu acho que a pressão tá totalmente com eles, cara.
Palmeiras... Com certeza, eles têm muito mais a perder do que a gente.
Não é forte, hein?
Exato. A pressão é forte. E a torcida vai estar gigante lá, cara. Isso eu tenho certeza.
É, hoje, as vendas abriram hoje 10 da manhã. Eu e o Gabriel, a gente entrou 10h15 e já tinha dado sold out. E deve ter disponibilizado, sei lá, pelo menos 1.500 ingressos, né, Gabriel? Não sei se tem informação.
Por aí.
É porque tem a carga impressa e tal, né? Então, eu não sei se foi tudo pro online ali.
Mas ano passado nem tava tão cheio, né? Esse ano esgotou tudo.
Mas ano passado deu sold out também? Eu não me recordo disso.
Não.
Então vai estar a casa cheia.
Ano passado o jogo foi num sábado às 8 da noite, né? Palmeiras já era...
Não, acho que foi dia de semana, não foi dia de semana lá?
Segunda era final de semana? Foi segunda noite.
Segunda noite. Eu ouvi você falando sábado, tá? Não, foi dia de... Eu lembro que foi dia de semana.
Segunda noite.
Sim, e aquele jogo foi tipo... Os caras abriram o placar, mas a gente em nenhum momento ficou com medo de perder, né? De tão dominante e de tão bom que o Palmeiras estava, né?
A gente tomou um golaço do Tiquinho e acabou conseguindo virar o 3-1, né? Mas na quarta o Palmeiras não pode sair atrás nem a pau, cara, porque...
Muda todo o ambiente.
Se a gente lembrar como foi o primeiro turno aqui, o Botafogo ganhou com um chute no gol, né? Uma bola que sobrou no pé do Tiquinho, o Botafogo praticamente só deu aquele chute no gol e acabou ganhando o jogo, né? O Palmeiras pressionou, perdeu o pênalti e não conseguiu...
Teve um pênalti, teve um gol anulado do Gomes ali naquela linha com a qualidade horrorosa, enfim. E aí viralizou aquele vídeo que é a torcida do Botafogo calando a do Palmeiras. Mano, tipo, os caras são muito aproveitadores, porque foi no momento do gol, tá ligado? E pegou o gol sul que normalmente não canta, isso eu admito. Mas enfim, eu acho que é um jogo que... É o jogo mais importante desse campeonato brasileiro.
Olha o que o estagiário trouxe aqui, ó. Foi quando o Abel inventou o Mike de ponta. Oi? Ele mete gol, não?
Não, na verdade, ele já tinha jogado antes de ponta. Até que a gente até brincou aqui e eu cravei.
Foi titular.
Não, ele já tinha sido titular antes. Até que eu falei assim, ó, na live. Falei, ó, próximo jogo, o Abel vai manter ele de ponta. Aí vocês dois discordaram. Vocês lembram? Vocês falaram, não, acho que não, tal. Até que chegou no jogo, ele escalou. Aí eu falei, vocês lembraram.
Eu sou Abel Futebol Clube, eu apoio o Abel, eu sabia que ele ia manter.
Claro, sempre. É Abel na cabeça.
Eu defendo o Abel ter usado o Mike de ponta na Libertadores. Eu acho que o plano nem sempre sai do jeito que ele que escreve sempre, mas ele sabe o que faz. Agora, vamos saber.
Acho que a questão não foi nem o Mike de ponta, mas enfim, a gente já falou tantas vezes disso. Segue.
Eu ia falar assim. Se o Abel vai saber o que fazer com a lista de pendurados, ou saber remanejar isso aí de, às vezes, poupar um jogador, tá todo mundo, é força máxima sempre. E aí, Gabrielzinho?
Ah, é simples, mano. Ai, desculpa, vai. Não, pode ir. É simples, né? Eu acho que para cada posição tem o substituto natural, menos o Veiga, que nem eu falei, né? Até que nesse último jogo. O Zé se machucou? O Zé se machucou, não. Ele ficou suspenso? Eu acho que todo mundo sabia que o Fabinho ia jogar, ainda mais com a lesão do menino e as minutagens que o Fabinho vinha ganhando, né? Então, eu não sei quem está nessa lista dos pendurados. É até legal o Gabriel falar para a gente discutir em cima. Só que cada pendurado que você me falar, eu sei que entra no lugar, viu?
Então vai, Gabrielzinho, não. Solta a lista de pendurados.
Mas da lista,
então vamos lá.
Eu acho que tem dois que não tem.
Perfeito. Reposição. É legal que a gente discute em cima.
A lista tem o Everton, Piquerez, Gomes, Murilo, Veiga, Rony, Kevin, Abel e Castanheira.
Então, Abel, são dois.
O único é o Veiga.
Isso aí, velho.
Não, o Veiga e o Piquerez. Eu acho que o Veiga e o Piquerez.
Não, porque o Vanderlei entra, né? Não tem quem.
Não,
né? Quem...
mas não tem reposição, que eu tô dizendo.
Ah, não, tá bom, não pode ser no mesmo nível, mas a gente já sabe que é o substituto natural de cada posição, tirando o Veiga, porque ele pode colocar o John, pode colocar o Luiz Guilherme, pode mudar o esquema, não sei. Pode botar o Flaco, que ele faz direto, né? Ele gosta de botar o Flaco agora do Veiga também.
Mas tirando... Na fase, eu acho que o Piquerez é o que seria a ausência mais sentida, talvez.
Ah, eu acho que ainda é o Veiga, não porque o Veiga tá melhor que o Piquerez, podemos discutir isso, mas é porque o reserva dele tá muito longe, entendeu? Mesmo... o Vanderlan não sendo um baita lateral, porque nem teve tantos minutos para mostrar isso, mas eu acho que já foi mais testado que o John, por exemplo, tá ligado?
É. Mas é uma discussão boa. Nessa, né? Se alguns forçam agora já para não enfrentar o Atlético.
Pensar o Flamengo?
Zera pensando no resto, mas eu acho que não adianta também.
Não.
Pensando nisso, tem que deixar por ordem.
É, tem que... Exato.
Tem que ir com o pensamento que o próximo jogo é a final, tá ligado? Eu acho que esse é o mindset. E o Abel também falou isso, né? Que perguntaram, e aí, na coletiva, dá pra ganhar do Botafogo? Falou, cara, eu não tô vendo o Botafogo, eu só analiso o próximo jogo. Claro que ele viu a tabela mil vezes, mas ele vai falar isso na coletiva, né?
Não, eu já entrei naquela salinha especial do Abel. Irmão, vocês não sabem o que é a parede do homem... o que ele tem de dado, ele tinha dado lá, eu visitei aquela salinha monstra dele, devia ser 2000 e... começo desse ano, pode ser, ou final do ano passado, você que pôs aí, Gabrielzinho? Pô.
Sim. Joe e Aranha tava cobrando já, que a gente não leu o superchat dele. Tava
ah, dado. Não, eu tava seguindo a resenha aqui, eu ia pôr até do Johnny Cassim antes, depois eu voltava nele para fechar o assunto, mas enfim.
Não, mas... só... continuar falando.
Não, tranquilo. Até falando de Mundial, nessa salinha do Abel, como eu estava falando, ele tem dado lá do Chelsea. Ele deixa lá o dado do Chelsea, dos jogos, como foi o time. Ele ainda analisa aqueles números. Ele tem muitos dados. Então, com certeza, ele tem bastante ali, vê bem a tabela, faz bastante conta. Mas, para o Johnny Cassim, o negócio é o seguinte... a história é muito simples. Se ganharmos quarta-feira, prepare os fogos. Fortaleza não perde em casa para eles. E o apagão no Engenhão, já que a gente estava falando de filme, de terror, vira a maior pipocada da história. Então, o Johnny está assim, muito seguro de que tudo pode acontecer, mas eu acho que nós palmeirenses, pé no chão, né? Vamos lá, entrar com humildade. Eu acho que o Abel entra com muita humildade, mas vai acelerar bastante o elenco, porque é uma final... Cara.
Eu acho que o Abel tem ele tá com um ingrediente de motivação especial para pegar o Botafogo, porque, cara, inexplicavelmente, todo mundo do Botafogo agora fica dando indiretinha para ele, né? O Marçal foi expulso em Itaquera e saiu falando, Abel Ferreira, isso aqui que é roubo. Aí ontem o CEO lá da SAF do Botafogo acabou tweetando, dando um recado pro Abel, né?
Como Lúcio Flávio deu uma zinha nele também.
Como se o Abel fosse culpado pelo possível erro de arbitragem contra o Botafogo. Então, assim, os caras estão desesperados e ficam atacando o Abel Ferreira em vez de falar do Palmeiras, sabe? Então, fala do Palmeiras, do que ficar dando um recado falando do Abel. Então, cara, para mim ele já ganhou um puta de um ingrediente para a pré-eleição de quarta-feira aí, porque os botafoguenses estão usando o nome dele em vão aí já há um bom tempo, né? Então, acho que o Abel... já ganhou aí um presentinho de motivação aí para quarta-feira, que é ganhar esse jogo contra o Botafogo.
Boa. Vamos dar moral, então. Vamos mudar rapidamente de assunto aqui para dar uma moral para o Johnny Aranha. Então, falando de Abel Ferreira, onde vocês acham que o Palmeiras chega no Mundial de 2025? Se vocês puderem pensar. Chegar, a gente já chegou, né? Já estamos lá. Eu acho que esse é o ponto principal dessa discussão, Johnny. Joe, na verdade, Joe, é que a gente vai estar lá. O Joe já é americano, o Mundial vai ser nos Estados Unidos, então é importante que a gente vai estar lá. E para mim, o mais fundamental para a gente chegar lá com a melhor estrutura possível é o Abel Ferreira. E vocês, o que vocês acham? aí sobre a pergunta do Joey Aranha.
Cara, é difícil de responder, né?
É o que eu vou comer amanhã, malandro. Imagina como que o Palmeiras vai sair. Vai ficar no final de 2025. Mas... depende. Se nossa presidente botar a mãozinha no bolso, parar de reformar sua piscina e reformar o time também, talvez a gente chegue gigante, né? Mas vai depender de muita coisa, Joey. Não dá pra perder.
Aqui, ó, o Murilo falou que o Palmeiras no Mundial de 2025 chega nos Estados Unidos
com exato, avião a gente já tem, mano. Pelo menos isso.
Tem que ver se completa as horas, né? Porque o Lito tinha falado que...
para em Manaus, abastece...
Pô, mas aí é cagada fazer ponte aérea, né? Pô, tem que ir direto, né?
Não, tem outra para os Estados Unidos.
Então, tem isso. Então, se parei com o avião da Leila, vai para lá, né? Vai alugar
outro avião. Dá para parar em Manaus, é bastante tempo.
Ah, mas aí parar é pior. Mas enfim, em relação à pergunta do Joey Aranha...
Temos
o Lito
da Coreia aqui agora, vai.
Não, é que eu aprendo e absorvo com as entrevistas, né? Porque nossos entrevistados têm muito conteúdo. E normalmente o cara é especialista em alguma coisa, bem nichado. Então, pode pôr que é cultura, amigos, e conhecimento. Mas, sobre a pergunta do Joey, cara, não tem como saber, porque a primeira fase, pra mim é assim, ó, sendo sincero, tá? A gente sabe como é que é o formato, né? Vai ser igual a Copa do Mundo, e aí fase de grupo e depois classifica e mata-mata. Acho que se passar da primeira fase, o saldo já é positivo, tá? Cair, porque aí depois você já pode cruzar com um campeão, mesmo que seja de Europa League, é duro já, tá ligado? E provavelmente a gente deve subir em segundo e não em primeiro, aí tem grande chance de pegar um campeão de Champions, aí engrossa o caldo. Mas eu acho que...
Vamos pra cima, irmão. Joey,
eu acho que só de passar...
Vamos pros Estados Unidos.
Só de passar da primeira fase, pra mim, o saldo é positivo, tá? Na minha opinião.
Boa. Ó, o Marquinhos aqui falou, chama o Lito, já colou, vale a pena entrar lá. Você que ainda não entrou lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, nos cortes, se não quer ver o episódio inteiro. Tem muito episódio legal, com certeza a maioria aí não viu todos, então vale a pena dar uma fuxicada, porque tem conteúdo que o cara fala lá de trás, que vale para agora, então vale a pena demais navegar no CDOC do Pó de Porco. Ó, o Leonardo perguntou aqui, Kim, ó, bate pronto. Kim, fala pra gente, a comunidade coreana, a maioria é palmeirense ou não é?
Cara, é óbvio que eu não conheço todos os coreanos do Brasil, mas a maioria dos meus amigos palmeirenses, a maioria dos meus amigos coreanos são palmeirenses. Principalmente da minha idade, né? Eu nasci em 90, então é dessa geração de 90, a maioria é palmeirense. Eu sinto que a galera de 80, 70 tem muito São Paulino, mas de 80 e pra frente é tudo palmeirense, a maioria é palmeirense. E a tendência dessa nova molecada é ser mais palmeirense ainda, porque o Palmeiras vem ganhando tudo, né?
Ó, o José Donizete Amorim mandou uma muito boa aqui, vale até superchat. Real Madrid, pode
ser. Jesus Cristo. Deixa pros caras isso aí. Isso aí deixa pros caras.
Pelo amor de Deus. Essa eu acho que é uma das maiores memes da história. O Flamengo tá colhendo esse gritinho dele aí até hoje. Mas tende, né, a enfrentarmos os Galácticos pelo caminho aí.
É.
Classificados, né?
Hoje, o Chelsea, o Real e o City são os classificados, né? Da Europa. Isso, tá fraco, né? Tá fraco. Tá
tranquilinho. Fora os árabes.
Já pensou agora uma revanchezinha com o Chelsea ali e dá bom? Nossa, ia ser gostoso, hein?
Nossa,
o cara tá... Acho que tá parecendo o flamenguista falando assim. Mas é... 2025,
ainda tem...
É 2025. Vamos esperar a resenha aí.
Então, falando para trás, que foi os que levaram nós até os últimos mundiais. Para você, Gabrielzinho, vamos começar com você, bate pronto. Os top 3 jogos de Abel Ferreira no Palmeiras.
Eu tava com você, certeza.
3-0 no River, em Avellaneda. 4-0 em cima do São Paulo, final do Paulista. E, cara, um jogo que a gente não venceu, mas classificou, mas que eu guardo com muito carinho, é o 1-1 contra o Galo lá no Mineirão, que é a gente garante passagem para Montevidéu. Aquele jogo, para mim, foi muito emblemático. Pra mim,
caralho, o Gabizinho meteu 3 aqui dele sem falar de
título. Mas tem muito... Cara, tem, tem muito jogo, né, cara? 5x0 contra o São Paulo agora, cara, foi histórico, que a gente não tem noção do tamanho desse, do que foi esse jogo, a gente só vai ter noção mais pra frente. Tiveram muitos jogos épicos, cara. A semifinal do Mundial contra o Al-Ahly foi um jogo pico.
São 3 ou 8?
Tá chato hoje, hein, velho? Meu Deus.
Não, é que você tá roubando minhas respostas, porra.
Vai lá, fala aí, só você fala. Fala aí, ô Pijão, vai.
Ó, o Amorim é de São Caetano, sim, pra... afirmando aqui a mensagem do meu parceiro. Cara, pra mim, eu ia falar da semi do Mundial. Eu não sei como você não citou Montevidéu, né? Porque a gente estava lá, que eu falei, né? Ah, Montevidéu e tal. Mas como é muito clichê, você quis ser diferente, né?
Ah, então, Montevidéu, a gente tem que passar por um...
Perfeito, isso é errado. Eu me antecipei equivocadamente.
Acho que é isso, né? A brincadeira.
Da hora. Mas é importante que tem que escolher 3 só para te avisar. Mas aí, ó, eu...
Mas então escolhe o seu e não fica palpitando no dos outros. Valeu.
Sim, senhor. Ó... Os meus 3, tá?
Comenta aí se vocês não acham que a gente tem que fazer um pó de porco ringue ou rolinho porrada do pó de porco, só pra gente sair um pouco na mão. Vale a pena, vocês vão. Eu acho que ia dar
ai. Vamos lá, 3x0 em cima dos Tricas Libertadores, pra mim foi um jogo que, cara, eu tava com muito medo, porque a gente não tinha eliminado eles da Libertadores ainda, e fomos lá, quebramos o tabu, metendo 3, e foi a volta do Dudu, entendeu? Aqui, ó, em clima de... Tá ligado que teve uma luta de boxe pesada, né, no final de semana, né, que colou todo mundo lá, enfim. E aí, ó, São Paulo, semifinal, Libertadores de 21, semifinal não, quarto de final, Libertadores de 21, pra mim, é um jogo emblemático. No primeiro gol do Veiga de direito, que o Volpi falha, eu desmaiei. Que pra mim foi muito emocionante. Semifinal do Mundial. Porque eu acho que... outra quebrada de tabu, né? Porque a gente não tinha caído um ano anterior na semi. E aquele estádio lembrava muito o antigo Palestra. Então foi muito nostálgico pra mim. E aquele jogo... Além da pressão de não tinha feito nenhum gol no Mundial, nesse novo formato, não tinha classificado para a final. Eu tava lá, né? Ia ficar até dia 12 lá. A semi foi dia 8. Se cai, ia ficar 4 dias em Dubai fazendo o quê? Naquele clima de velório, né? Então, para mim, esse jogo foi muito emocionante. E um outro que eu vou falar é de Montevidéu. Não tem como eu pular Montevidéu, que foi o... Foi um título absurdo por toda a história.
Só, não é para relatar sobre a partida.
Ah, não é para relatar. Eu não sabia.
A galera tá falando muito do jogo contra o Atlético Goianiense. Os 4x2 também, aqueles 4 gols em 10 minutos também. Esse jogo foi foda. Mas é muito jogo, rapaziada.
Não, por isso que é top 3. Eu escolhi os 3, então. Ó, semifinal do Mundial.
Calma, se quer falar mais.
Não posso nem falar sobre cada jogo.
Ele tá falando sobre.
Não, eu tô falando por quê que eu...
Porque ia falar em Dubai. Ah, porque ia morar em Dubai. Irmão, escolhe o jogo, já era.
Então, eu tô falando por que eu escolhi esse jogo. Posso falar por quê? Então, deixa eu falar por quê. Caramba, o cara... Então, deixa eu terminar?
E agora o cara não pode nem explicar os 3.
O cara fala 8, explica cada um, e eu não posso falar 3 e falar o motivo. Briga, Montevidéu, porque, mano, por todo o contexto, além de ser sumo versus capoeira, vai ser foda. Porque além dos dois, na época, terem 2 títulos, quem ganhasse ia ser tri. Cara, eu e o Gabriel, mano, a gente foi de carro, foi o primeiro título do Pó de Porco. A gente passou um perrengue nervoso, ficamos num hostel lá que, pelo amor de Deus, enfim. Vou calar a boca. Fala, Greg, é você.
Não, cara. Ai, ai. Não, eu acho que, pra mim, o top 1 é Montevidéu, porque viver a Liberta com meu pai é indescritível, acho que... E foi um jogo muito grande poder estar lá, foi pós-pandemia, então foi muito grande. Eu acho que a Liberta de... contra o Santos, por voltar a ganhar, né, por continuar somando, colocar a segunda estrela no peito. Então, curto tempo, né, de Abel Ferreira aí. E eu acho que bater num rival é sempre delicioso. Então, eu 4-0 contra os Tricas também no Paulista, do jeito que foi a virada, do jeito que estava o Allianz Parque, foi incrível. Eu acho que
nossa, e, assim... nossa, esqueci de um jogo que eu não podia ser esquecido, mano.
Ih, quero falar outro.
É 3, tá, ó, já quer roubar, já falou 8, quer falar 9. Eu tenho um monte na cabeça que eu queria falar também.
Chama o Jutalá, ó, Jutalá também que...
Vai, então vamos fazer assim, ó, cada um fala mais 2, vai, pra ser democrático. Não, vai, fala aí. Tá bom, mais um cada um, vai, pra não ter chororô. É um minuto de acréscimo, vai.
Eu não ia dar essa moral pro Gabrielzinho, não, mas tá bom, você deu, deixa
vai, tudo bem, vai, cada um fala, vai pensando, Greguinho, depois o Gabriel fala, vai, que você, qual é o jogo que você esqueceu aí, que você tá em choque?
Ó, Lucas, o Amorim sabe o peso ou quem desce o peso pra...
Jesus Cristo, se eu descer pro peso dele...
Segura, que o monstro tá saindo da jaula.
Ó. Se eu for descer, eu tenho que fazer aquelas hidratação, eu tenho que ficar um ano na sauna.
O meu jogo que eu vou escolher é o da Supercopa esse ano. Esse jogo foi muito foda, 4-3 contra o Flamengo esse ano. Foi
absurdo. Gabriel, ninguém queria saber desse jogo. Esquece. Absurdo. Tudo isso pra falar.
Dá pra fazer um top 3 desse ano, inclusive.
Não, é porque com 5-0, 5-0 ficou bom. Qual que seria o outro do ano?
Ó, desse ano eu escolheria a Supercopa 4-3.
5-0 no São Paulo.
O Galo 1-0 lá, que o Dil tá lá, abraçou as árvores. Esse jogo foi muito da hora. E o 5-0 agora, é isso. Vou escolher esse. Tá
bom. E aí, caraca, você falou 80 jogos no final, mas tudo bem, vamos deixar quieto. 3
desse ano, 3 desse ano, irmão.
Vamos deixar. Eu tinha te dado uma, mas falou 3 desse ano. Tudo bem. Muda aí o banner aí. Gabriel. Pode Amorim.
Só o Kijão pode ditar regra aqui.
É, pode Amorim agora.
Só ele virou, pode Amorim. Virou. Você vai querer falar seu jogo a mais, Kim?
Cara, é, claro que eu vou falar. Se ele falou, eu também vou falar, mano. Não tem jeito.
Solta, com explicação, vai, com explicação.
Ah, mano, pra mim um jogo muito emblemático foi as quartas de finais, 2022, contra o Atlético Mineiro, que a gente com 2 a menos ganha nos pênaltis, né? Porque, nossa, cara, aquele jogo, irmão. E porque tinha toda aquela resenha dos pênaltis.
Era temporada?
Não, era qualquer um. Não. Um qualquer um.
Você que inventou dessa temporada e falou 3.
Foi mal. Desculpa.
É. Mas, ó, essa foi boa do Lucas. Os caras estão falando, ó. Disputa de rima entre Amorim e Kim lá no Xixo.
Isso aí dá dó.
A cena mais... Dá dó. Ó, o novo emicida do Pó de Porco tá aí. Olha
dá
só.
Dá dó.
Ó, eu vou falar o meu extra, então. O jogo do... O top 3 jogos do Abel Ferreira, o extra é o próximo. Então vamos... O próximo contra o Botafogo. Que
tomara, viu? Isso tomara, viu?
Tem potencial.
Falando desse próximo jogo, pra gente chegando na reta final aí da live, a galera curtindo a resenha, curtindo o sangue dessa noite de terror aí do Pó de Porco, ó. Homenagem Deivinho. Qual a melhor atitude pro Palmeiras encarar o Botafogo aí? Vai pra cima, espera os caras, segura naquele começo do jogo. E aí?
Eu ou ele? Que começa? Vamos ver se ele vai igual, se ele pensa igual eu.
Começa aí, Gabrielzinho, então, vai.
Não, deixa quem começar.
Então começa aqui, agora teve...
Cara, eu acho que o Botafogo vai vir pra cima, tá? Eu vou fazer minha análise começando pelo Botafogo. É, vendo os últimos jogos do Botafogo, jogando em casa, na minha opinião, o Botafogo, ele só joga bem quando joga em cima. O Botafogo não é um time reativo, tá? Depende muito do Tiquinho também. O Tiquinho tem que estar bem, o Eduardo tem que estar bem também. Então, pensando na postura do Botafogo, eu acho que o Palmeiras não que tem que jogar atrás, mas tem que esperar os caras virem, na minha opinião. Só que ao mesmo tempo, não é esperar vir e jogar que nem jogou contra o Boca na Argentina, todo mundo atrás. É aquele vir equilibrado. Já tem que estar armado para se roubar o Breno e o Hendrick, que já está preparado para receber a bola. Porque eu acho que o Hendrick vai cair muito na do Marçal, e aí o Marçal vai sofrer com o menino Hendrick. Então, eu acho que é muito importante essa postura de estar bem posicionado pro contra-ataque. Tá? Eu acho que o Gabriel bala na sua cabeça, eu acho que ele pensa diferente, né? Ele acha que o Palmeiras tem que se impor. Mas essa é a minha opinião.
Não, eu só não acho que o Botafogo vai vir tão pra cima assim.
Antes de, antes de devolver a bola, que eu estou intermediando aqui, a gente vai para as risadas de Jutalá, Guilherme aqui, ó, puta que pariu, rachando o bico. Henrico Rossi, eu acho que o Kim um dia vai matar o Gabriel.
É nada, eu amo esse moleque, tamo junto sempre.
Ó, a Marina também, que sempre tá com a gente. Gabriel tinha que fazer um projeto.
Nossa, ô, oh, seria genial.
Vamos fazer um quadro. Fazer um quadro no Pó de Porco.
Cacariano.
Nossa, não, a gente chama os Boca pra ser o seu... É tipo medida certa, tá ligado? Medida certa, vocês lembram?
Exato, fantástico. Exato.
Nossa. Aí o Gabriel engorda e eu emagreço. E aí, quem chegar antes da meta ganha. Aí o outro paga um castigo, tal, mas enfim.
Tá bonzinho hoje.
Sempre fui.
Alex, que tá sempre aí, falou força Amorim, trucidado pelos haters.
Como sempre, né, Alex? A vida é assim.
Boa, Greg, imitou, valeu, tamo junto, é isso. E aí, Gabrielzinho, e para você, qual que é a atitude que o Palmeiras tem que ter para encarar o Botafogo nesse jogo que o Pó de Porco estará lá?
Não, eu concordo que eu só acho que sobre a postura do Palmeiras, eu só acho que o Botafogo não vai vir tão para cima assim. Eu acho que o empate para eles está de ótimo tamanho e o atual momento, o nosso é muito melhor que o deles, né? Mas o Palmeiras não pode se acovardar não, cara. Não dá para ter aquela postura que a gente tava vendo do time contra o Boca, enfim. Tem que jogar igual jogou contra o São Paulo, com energia para cima, e é isso, cara. Não dá para... Eu vou dar uma cornetada no Henrique agora. O Henrique tá falando aqui que empate é bom resultado. Cara, o Palmeiras não tem mais margem para perder ponto, cara. Se quiser brigar pelo título, tem que ganhar lá, velho.
Não, e principalmente esse jogo. Esse jogo tem que ganhar.
Exato. Esse jogo não... Não dá para empatar esse jogo.
Vão ter jogos que, às vezes, o empate não vai ser o pior do mundo, mas esse é vitória.
O Palmeiras ganhar do Botafogo, empatar com o Flamengo, por exemplo, semana que vem, talvez não seja um resultado ruim.
Sim, agora, exatamente.
Agora, do Botafogo quarta, cara, não dá.
É, eu entendo igual.
Que, emocionalmente, pegue muito. Mas, assim, o Palmeiras, num cenário geral, analisando finais e finais, depende só de si, porque pode empatar contra o Botafogo. Tá? Se empatar contra o Botafogo e ganhar todo o resto, pode empatar contra o Botafogo, entendeu? Mas enfim, acho que para moral e até para diminuir o ânimo, né, a anemia do Botafogo, ganhar lá seria muito forte, colocaria muita pressão neles.
Porque, cara, o Palmeiras já perdeu ponto demais no campeonato, perdeu do Botafogo no primeiro turno, né? Não dá mais para perder ponto. E se quiser brigar pelo título, tem que ganhar. Agora, se o foco for Libertadores, aí o empate também não é mais resultado.
Mas eu acho que o foco não é Libertadores, né?
Se quiser brigar pelo título,
sim, tem que ganhar. Concordo com você, Gabriel.
Para mim, o Abel e a atitude do Palmeiras vai ser entrar para ganhar. O Palmeiras sempre entra para ganhar. Eu acho que essa nova formação, uma coisa que ajuda é... Muito se estudou o Palmeiras naquelas formações do Abel, e esse muda um pouco o estilo de jogar. Então, acho que os adversários ainda não entenderam muito bem como segurar esse Palmeiras, que joga num estilo diferente, tem três volantes ali, então parece que não sai muito, mas é um time que faz muita pressão, que corre demais, que as substituições são fortes. Então, acho que a torcida do Palmeiras fora de casa vai fazer a diferença. A pressão vai jogar contra o Botafogo e que jogaremos um bom futebol.
Agora, você acha que o Abel vai tentar assim, pôr lá, tipo, marcar em cima, vai. Tal, vai. Linha alta, etc?
Vai.
Pode ser, claro.
Vai, mas... Eu acho que vai, porque eu acho que o Botafogo não vem para ganhar o jogo.
Eu também acho. É que contra o Coritiba não jogou bem, tá? Mas ganhamos, vamos ser sinceros.
Exato.
Ganhamos a bola parada, tal, não sofremos, mas ofensivamente não fomos tão bem que nem a gente foi contra o São Paulo e que nem o Bahia. Só que a gente tem que levar em consideração que contra o Coritiba foi fora, isso muda muito, no Allianz é uma coisa e fora é outra. E o time do Coritiba é um time também que fisicamente os caras são bons, eles brigam muito, mas tecnicamente eles são fracos. E agora, contra o Botafogo é um jogo totalmente diferente, né? Então vamos ver como é que o time vai reagir.
Sobre escalação, muita gente dizendo que manteria o Fabinho no time, né? Fabinho
vem. Ah, não, aí não dá pra tirar o Zé, não dá. Aí é exagero.
Não, o Zé, o Rios, né? Muita gente.
Também não dá.
Eu manteria o mesmo time que ganhou do São Paulo, cara. Acho que.
Sim, sem novidades.
É o time que tem que jogar. Acho que todo mundo concorda aqui, né? Mas enfim.
Mas, cara, o Fabinho tá. Exato. Fabinho, meu, grata surpresa. Ó, na minha opinião.
É outro ano que vem... demorou pra dar tanto.
Mas aí é justo, né, Gabrielzinho? Porque, tipo, é diferente a comparação dele com o Endrick, né? O contexto é outro, tecnicamente também, e
Não,
ainda mais que na posição do Fabinho, teu menino, tá, que oscila, mas teve, até um tempo atrás a gente achava que ele era um dos melhores do Palmeiras na temporada. Tem o Rios, que vem crescendo também. O Rios, cara, ele chegou no meio do ano, parece que o Rios tá 3 anos, ele ainda tá, entre aspas, no momento, ele tá em adaptação ainda. E o Rios é um cara que eu acho que ano que vem ele vai render bastante frutos, tá, porque ele tá melhorando nitidamente, você vê que ele tá se entrosando com o elenco. E o Fabinho, eu acho que ano que vem ele vai ser muito mais utilizado, e na minha opinião, o menino não fica ano que vem, tá? Porque, que ele é um cara que tem mercado, por ser novo, você olha pro currículo dele, campeão olímpico, já tem vários títulos, seleção brasileira, principal, então ele é um jogador que tem vitrine. E ainda mais que a gente contratou Aníbal, e parece que o Palmeiras quer mais um volante, né? Cogitaram o volante do Fortaleza, enfim,
Vila Sante
então...
agora, acreditando
Tem o
mesmo.
Vilhaçante do Grêmio, que falaram que é o mesmo empresário do Gomes, fez a ponte. Então, enfim, ouvindo as notícias, parece que o Palmeiras vai trazer mais um jogador de meio campo, um volante, na posição do menino. E a gente já tem o Fabinho, que tá crescendo, e o Rios, que vai ganhar bastante no ano que vem. Então, a grande chance do menino ir embora. A bad é que ele se machucou, né? Aí o mercado já olha diferente. Pô, vou contratar um cara que fez uma cirurgia séria. Isso que é a bad. Desvaloriza o produto também, né?
Ah, mas foi lesão
Mas...
de tornozelo, né? Acho que não é uma lesão tão.
É, então tá bom, se você tá falando que não é certo, tipo, mas
Não
esse
foi
ano ele não
joelho.
volta.
Não, é que não foi joelho, né? Foi tornozelo. Então, acho que não
É.
é uma lesão tão grave. Tipo, não é uma lesão
Sim,
igual a do
não.
Dudu, entendeu? Em janeiro ele tá de volta.
Perfeito, melhor ainda. Mas esse ano ele não tem chance de voltar, né?
Não, esse ano esquece.
Mas pro Paulista talvez tenha chance, né?
Sim, acho que em janeiro ele
Legal.
já tá de
Ó, o
volta.
Johnny Cassim falou que o negócio é o seguinte: fazer uma expressão super real. E surpreender. 2-0 em 10 minutos.
Nossa,
Nossa.
Deus te ouça, Johnny. Nossa, se for 2x0 em 10 minutos, irmão. Ó,
Tchau,
e um detalhe.
na ladeira lá, hein? Nossa,
É, não,
imagina.
ano passado
Imagina.
a gente foi pro Engenhão, o Greg foi, o Gabriel também. E lá, pra quem não sabe, no Rio a cerveja é liberada. Só que, por exemplo, no Maracanã, não vende cerveja como se fosse os caras da água passando. Você tem que entrar lá dentro, comprar, que nem na Arena da Baixada a mesma coisa. Esses estádios novos é assim. Mas o Engenhão, ele é um estádio relativamente novo, né? Fizeram
Nossa,
pro
muito
Pan do
legal.
Rio e depois para as Olimpíadas, mas a cerveja é em cima praticamente, tá ligado? Da onde fica a torcida. Então lá, como o acesso para a cerveja é tão fácil, você mama o jogo inteiro.
Não, e
Então, filho.
tava tendo promoção ainda no passado, acho que era 2 por 10.
Ah,
Nossa.
era promoção? Eu nem lembro, porque eu não comprei uma, né? O Kinho comprou todas para nós.
Acabou o jogo, eu não sabia se eu tava bêbado, se o campo era longe mesmo, porque então eu tava conseguindo mais pegar
Grande
uma garrafa
Dulir!
também.
Palestra! Olha a foto da minha avó
Beijo,
no
Bidu!
negócio do YouTube, faz
Beijos!
fácil,
Muito,
fácil.
muito carisma, viu?
Vai dar nós, Dulir! Boa!
Mas é
É
isso. Bora que
isso!
vamos que
Boa!
pra cima desses caras. Vai
Vamos
dar
que vamos!
nós.
Vai ter pó de porco vai estar lá, vai ter vlogzinho, acompanhem tudo nas nossas redes, faz aquela propaganda do bem. Inclusive, para a gente ir chegando na nossa reta final, não vamos ter, né? Convidado essa semana, porque o Pó de Porco embarca para o Rio de Janeiro, rumo a buscar esse brasileiro, ganhar lá dentro do Engenhão. Mas, assim, vale a pena demais o destaque para a última resenha com o Gui Romero, que bombou de audiência. Foi aula de palestrinidade. Fala aí, Gabrielzinho, como é que foi receber aí o tema política, fala alto pelo tema que estamos agora, por toda essa questão Leila. Mas eu queria que você falasse do lado palmeirense que o Gui Romero demonstrou lá no Pó de Porco.
Os caras estão aqui, vai pra live do Massini, que não é melhor. Ô, espera um pouquinho, mano. Calma aí. Depois você vai pra live do Massini. Tamo acabando aqui, Reginaldo. Dá uma
Calma, valeu, Reginaldão.
segurada.
Tamo
Ah,
junto.
mas o Massini é melhor mesmo. Ele é monstro. Tamo junto. A gente
Pior
tá
que
aprendendo.
eu
Ele é
concordo,
muito
mas
melhor
fica
que a
aí,
gente.
Reginaldo. Espera aí, espera um pouquinho.
Não tem
Mas...
discussão. A gente aqui, ó. A gente ainda tá.
O
Não é... A
Reginaldo
gente.
não deve ter visto o pau. Lá não sai pau. Aqui saiu pau
É.
hoje,
Isso é verdade.
pancadaria,
Aqui é.
batendo
Aqui é mais
pelado.
baixaria.
Mas o Massini
Pode
é fã
porco
do Pó
é
de Porco.
realidade, não é
Massini é
jornalismo.
fã do Pó de Porco, isso que interessa. Mas enfim, porra, Pó de Porco com o Gui Romero foi absurdo. O cara tem muitos anos de arquibancada, né? Foi diretor da Mancha, né? Vive muito tempo os bastidores do clube aí, né, cara? E é isso. Por mais discordâncias que as pessoas tenham das opiniões dele sobre a política, ninguém pode duvidar do amor dele pelo clube, né, cara? O cara ama o Palmeiras e você vê ele falando que mexe com ele, né? E o discurso dele lá, o discurso dele contra a Leila, até não pode pôr, que ele chegou uma hora que ele quase deu uma chorada, deu uma emocionada ali, porque realmente você vê que o cara, mano. E é isso, ele tem a opinião dele, de que torcida organizada tem que apoiar e tem que cobrar também, e eu concordo um pouco com ele. Acho que a torcida do Palmeiras passou longe de tumultuar tanto o ambiente assim. Na arquibancada, não tenho o que falar, a torcida apoiou o ano inteiro, então assim, não adianta. Estavam falando que a culpa era da torcida pelo que estava acontecendo, mas só foi o time se ajustar que o time voltou a ganhar e a torcida segue fazendo a sua parte, né? Então, assim, acho que a torcida fez os seus protestos contra a falta de reforços, contra a diretoria aí, e principalmente depois da coletiva da Leila, né? Então, acho que faz parte do jogo, mas foi um episódio absurdo, com muita informação legal do clube também, uma visão de quem vive a política do Palmeiras também, uma visão de alguém jovem, né? Ele foi um dos mais jovens a ser eleito no Palmeiras, né? Então, é um dos caras que precisa também. A política do Palmeiras precisa de oxigenação, né? Precisa de gente mais nova aí para oxigenar, para entrar, para mudar algumas coisas lá. E, cara, foi um episódio bem legal. Quem não assistiu ainda, assista, porque realmente foi muito bacana o episódio com o Gui Romero. E como a gente disse, estamos tentando trazer alguém da situação também. Não queremos ter um lado, apesar de ter as nossas opiniões e nossas discordâncias no nosso mundinho, que também a gente quer também trazer alguém da situação para defender a atual gestão do Palmeiras, e a gente respeita a visão de todo mundo. Mas é isso. Tá mutado.
Greg. Opa, foi mal. Seus highlights, Kim, sobre Gui Romero.
Cara, o que eu achei muito legal, a entrevista foi sinistra, né? 3 horas de pura política. Ele contou muito como é que é o atual cenário, né? E ele tem muito embasamento, porque ele já foi da diretoria da Mancha, né? Ela já... o Reinaldo Moraes aqui falando que o Pode Pouco presta muito serviço palmeirenses, que ele não concorda 100%, e é normal, cara, eu também não concordo com 100% que ele disse, eu discordo de metade do que o Gabriel
ele
fala.
Ele tá falando que ele não só concorda, como está de pleno acordo.
Perfeito, concorda. Mas aí, mesmo você discordando, não tem problema, eu também discordo metade das coisas que o Gabriel fala, o Gabriel discorda das coisas que eu falo, o Greg, enfim, é mútuo, só que não tem problema discordar, a gente vive, a gente dialoga tendo pensamentos diferentes, mas é um ambiente saudável, podia ser mais, aqui. Mas é.
Você discorda desse aqui?
Cara, mais que o Zé, eu acho que faltou o Piqueires lá, hein? Mas é sobre. Só que um destaque do episódio do Gui Romero foi ele falando que vai ter oposição de qualquer jeito no ano que vem. Ele até falou que as oposições, porque a galera acha que todo mundo que é oposição tá todo mundo junto. Não necessariamente, né? São várias chapas. Aí ele falou que o Ocupa, a arquibancada, mesmo tendo opiniões diferentes, eles parece que eles vão se juntar para lançar uma candidatura, mesmo não ganhando, mas tem a questão da representatividade, né? Porque para mim foi uma vergonha a última eleição não ter uma oposição para Leila. Então, isso que ele cravou que vai ter. O nome eles não têm, não porque ele quis guardar, porque eles ainda estão trabalhando esse nome, né? Então, isso foi um momento que me marcou, que mostra que a política do clube está criando uma oposição. Não sei se vai ser forte o suficiente para tirar a Leila, né? O Henrique até brincou do Gagliotti. Esse seria um nome surpreendente. Mas, e seria uma facada nas costas pesado da Leila, porque ela ia sentir se o Gagliotti se vira contra ela. Mas eu acho que é super difícil, tá? Ainda mais do perfil dele, né?
Esse nome aqui falam bastante nas Alamedas, Genaro Marino.
Já tentou na outra, né? Quase que entrou na outra. Disputou com o Gagliotti em 2019, acho, mas o Genaro é muito próximo do Nobre, né, também. Enfim, o Gagliotti eu acho muito difícil que rompa com a Leila, é praticamente impossível a gente ver um rompimento do Gagliotti com a Leila já para esse próximo ano, né? Depois a gente não sabe, mas agora esquece. E só avisando, já subimos alguns cortes do Gui Romero lá no nosso canal de cortes, já tem uns 10 cortes lá, amanhã a gente sobe o restante, porque tem muito corte, a resenha foi realmente muito boa.
Vamos ver como é que estão os números.
e não falta. Acho que bateu mais de 20 mil já a entrevista completa.
Sim, 22, eu acho.
22 mil.
É, o Henrique está perguntando aqui se se a rapaziada da situação foge de entrevista, porque ele tem uma visão que hoje em dia eles não querem expor muito. Cara, Henrique, eu acho que alguns não sentem vontade de se expor mesmo, principalmente a Leila, por exemplo. Eu acho que ela não vai, ela não participa de podcast, por exemplo, ela não vai ficar dando entrevista para quem ela sabe que vai ficar apanhando, né? Onde ela só tem a perder. Hoje ela está com a máquina na mão aí. Dependendo do resultado esportivo do Palmeiras em 2024, acho muito difícil que ela saia, mas acho que é necessário uma oposição, né? Faz bem para o clube, faz bem para quem está na situação não ficar tão acomodado, né? Ter que prestar conta, ter que ser um pouco mais transparente. Ninguém sem oposição nessa vida não faz bem para ninguém, né? Em qualquer governo do universo, para mim, eu sou sempre favorável à democracia e que tenhamos sempre uma oposição, claro que num jogo respeitoso, né? Num jogo que não seja baixo e sujo, e enfim, que seja sempre dentro das quatro linhas, mas é isso.
Boa, tá falado aí. Então, vamos para as nossas considerações finais. Normalmente a gente dá o spoilerzinho do convidado. Como não teremos convidado, vamos com uma, né, como uma
Eu vou dar um recado.
atração, uma atração. Então dá um recado aí, Gabriel, vai.
Depois eu dou também.
Eu vou dar um recado que, cara, agora eu acho que tem muita gente falando, você não acreditava, agora tá acreditando e blá blá blá. Cara, faz parte. O campeonato vai acontecendo, as coisas mudam. Torcer pro Palmeiras é isso. E a gente pode. Vou bater na madeira aqui, mas a gente pode perder na quarta e voltar tudo ao mesmo lugar, né? Ou podemos vencer e ficar mais empolgado ainda. Faz parte. Eu acho que a gente criticou, eu posso falar por mim, eu critiquei bastante, mas eu apoiei pra cacete. Então, assim, é isso. A gente cobra, mas a gente também apoia. E, cara, eu torço pro Palmeiras, não torço pela minha opinião. Eu falei há um mês atrás que o ano tinha acabado. Porra, se o ano não acabou, ainda bem que minha opinião vai estar errada. Tomara que eu esteja errado.
Eu já
E eu vou
falei
ficar
outra vez
muito
aqui.
feliz. Eu vou ficar muito feliz em estar errado. E eu suporto a arrogância da nossa atual presidência, de quem for. Pode jogar na cara, pode
Não, isso
xingar
não.
quem protestou. O que eu quero é o Palmeiras campeão. Não interessa. A quem isso vai beneficiar mais e menos, porque quem sairá beneficiado de verdade é o torcedor palmeirense. Então a gente torce sempre pelo Palmeiras. Claro que a gente é pago para dar opinião. No momento que eu estava achando que qual torcedor do Palmeiras, depois que a gente perdeu de virada para o Santos, estava acreditando que o ano não estava completamente acabado, né? Mas futebol é assim, cara. É por isso que a gente é apaixonado por isso também. E é isso. A gente ama
Bom.
esse caos chamada Sociedade Esportiva Palmeiras também por isso.
Não, perfeito o que você explanou. Eu acho que realmente contra o Santos a gente já acaba largando a toalha. Só que eu acho que já tinham palmeirenses que largaram essa toalha antes. Então acho que vale sempre, enquanto tem bambu, tem flecha. Claro que o que é prioridade é uma coisa, o que, né, o que dá ou não dá para buscar é outra. Mas assim, que eu vou dar um chupa para você porque a gente acreditava,
Dá pro Abel
cabe
também, porque
também.
o Abel também largou o brasileiro, filho.
Não, então, mas é que eu não
O
acho.
Abel vai ser outro que vai ter que aprender, igual eu aprendi a não largar o campeonato antes da hora. Então, assim, todo mundo precisa tomar um chupa. Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então é isso, cara.
É isso, e a gente vai mandar chupa para todo mundo se nós ganhar, principalmente para os rivais que ficam secando. E aí, Kim, dá seu recado final aí.
Cara, sobre o jogo primeiro. De quarta-feira, eu acho que o que vai ser determinante vai ser a eficiência ou não do Palmeiras, tá? Porque, na minha opinião, o Palmeiras vai ter chances, não muitas, mas vai ter. E se tiver uma boa conversão das chances criadas, o Palmeiras vai ganhar. Por exemplo, se tiver a conversão que teve contra o Bahia, não vai ganhar, porque o Palmeiras chutou 20 e tantas bolas e fez um gol só, sabe? Mas essa é a análise, essa é a minha análise sobre o jogo. Agora, meu último recado são recados informativos, tá? O
Boa.
Greg não falou, o Gabriel também não. Iremos fazer uma live pré-jogo direto do Rio de Janeiro na quarta-feira, em torno de umas 5, 6 horas, ainda não determinamos o horário. E, dependendo, faremos também lá na porta do estádio, no Instagram. E, dependendo também do resultado, na quinta-feira a gente dá um parecer, né? Só para preencher essa lacuna dessa semana sem podcast. Correto? Não é, não, Gabrielzinho?
Sensacional, acho que vai ser grande a cobertura lá e espero que vocês façam aí bastante conteúdo, bastante live, que significa que vamos ter conteúdo exclusivo aí, pode pôr sempre com um olhar diferente e de bancada, a galera apoia demais e é isso, acho que baita...
Para fechar, baita... põe o DJ Utalá aí, que ele mandou o superchat aí.
É, DJ Utalá, que sempre acompanha a gente aí, falou que estava poupando os superchats para poupar o cartão de crédito, hoje soltou dois de R$54,90. A opinião e a crítica valem muito mais com a participação e dedicação de vocês pelo Palmeiras. Estou com o Greg e o Kim, acredito até o final. O Gabriel também está acreditando.
Acredito até o final, acreditando. Tá chapadão de checkmate, filho. Acredito até o final.
Ó.
Bora. Tem lugar no carro, tem lugar no carro.
Bora.
Só bora. Vem. Eu levo uma geladeirinha com a checkmate gelada para vocês.
Ó, Juta lá que teve participação também especial no corredor que a gente fez ali pré-jogo. Ficou lindo demais aquilo lá, bateu 40 mil views. Baita conteúdinho. E eu tô ansioso para ver o que o Pó de Porco vai aprontar no Rio de Janeiro. Ficamos com essa. Teremos. Boa semana para todo mundo. Que seja verde, segura os porcos, avante palestra. Valeu!
Valeu! E...